deputados José Soeiro e Mendes Bota, e penso que também é acompanhado pelo professor deputado Hortense Martins. Portanto, há consenso para que discutamos em primeiro lugar o ponto número 6. É isso que se vai fazer imediatamente. Votação da redação final do projeto do... Peço desculpa. Votação das propostas de alteração constantes das apreciações parlamentares 70/10 e 71/10. Decreto-Lei 39/2017 de março. Para o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos. Trata-se apenas da votação. Das propostas de alteração, propostas da autoria do PCP e do PSD, todos têm o mapa, foi distribuído. Vamos, portanto, começar pelo princípio. Artigo número 2, uma proposta de alteração do PSD. Ponto número 1 e ponto número 2, penso que a apreciação já foi feita em sede de comissão, mas enfim, em sede de subcomissão, mas isso não impede que qualquer deputado possa exercer esse direito aqui também. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, nós na subcomissão já...
Vai propor a votação em conjunto.
Ia propor, no caso específico das propostas que nós temos, simplificaríamos, pela nossa parte, da seguinte forma. Nós fizemos propostas a um conjunto de artigos, naturalmente, já conhecemos o que é que
vai ser. O sentido de voto.
Conhecemos o sentido de voto, portanto, não vamos aqui estar a repetir em coisa nenhuma. O que propunhamos é que estes artigos fossem votados, isto é, todos os outros, pela nossa parte, dispensariam, isto é, dávamos os nossos, estou a falar pelos nossos, pois naturalmente o PSD tem propostas também, verá o que entende. Mas nós, em relação aos nossos, propunhamos naturalmente a votação destes, dando por adquirido que a proposta que está em geral, portanto, se o PSD colocar a votação seus, nós em alguns temos votações eventualmente diferenciadas. Mas porque o resto, todos aqueles onde nós, isto é, todos aqueles onde nós, se o PSD não fizemos propostas, por nós, passamos à frente. Não precisamos.
Não, isso é o texto base, não é necessário ser votado.
Portanto, exatamente. Portanto, punhamos estes.
Trata-se apenas de votar as alterações propostas.
Estes, e para nós, o terceiro, o oitavo, o 22º, o 28º e o 33º nosso, nem precisávamos de coisa nenhuma, era só votar.
Pelo GS, sim, votamos ponto a ponto, mas também podemos votar.
Só o 20 e o 48. Sim. Só o 20 e o 48, e posso dizer 10 logo porque e nós estamos a ponderar a necessidade de evocar esses dois artigos, por razões que posso explicitar aqui, se a admissão entender. O 20º e o 48º. Estamos a ponderar, não está decidido, porque não foi ainda pelo grupo parlamentar.
Sim, mas...
Mas posso dar as razões.
Se o Sr. Deputado Mendes Bota, relativamente às propostas do PSD...
Sr. Presidente, eu queria assinalar o seguinte. Na reunião da Subcomissão de Turismo de ontem, nós procedemos a uma análise e uma discussão detalhada, poderei dizê-lo. Da nossa parte, expusemos ponto a ponto todas as nossas propostas e obtivemos também, da parte do Partido Socialista, uma resposta ponto a ponto. No final, portanto, ficámos a saber que o Partido Socialista, portanto, não pretende viabilizar com o voto nenhuma das nossas propostas de alteração. A não ser que algum deputado que não esteve presente ontem na reunião da Subcomissão de Turismo entenda suscitar qualquer ponto, eu acho que não vale a pena nós estarmos aqui a perder tempo a fazer de novo uma discussão na especialidade e nem sequer a votar ponto a ponto. Da nossa parte, as nossas propostas podem ser votadas em bloco, porque já conhecemos qual é a posição do Partido Socialista e, obviamente, a nossa posição favorável. Portanto, simplificaríamos todo o sistema se votássemos em bloco.
Muito bem, Sr. Deputado Mendes Bota, seguiremos essa metodologia. Vamos começar pelas propostas do PSD, votação em bloco das propostas do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votos a favor do PSD. contra do PS e abstenção do PCP. Vamos votar seguidamente as propostas do PCP. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Propostas do PCP rejeitadas com voto contra do PS e voto a favor do PCP e do PSD. Perdão, retifico com a abstenção do PSD. Peço desculpa. Houve aí um sinal errado que me induziu em erro. Tem a palavra o Sr. Deputado Mendes Voto.
Sr. Presidente, era só para que ficasse exarado em ata que da parte do PSD houve uma preocupação de melhorar o conteúdo do decreto-lei em apreço. Fizemos um conjunto de propostas, algumas delas, obviamente, de maior profundidade, outras com alterações de pormenor, mas que consideramos que se justificavam e que eram até alterações de bom senso, que obviamente entendemos que se são boas para integrarem portarias, também seriam boas para integrarem, pela sua importância, integrarem o decreto-lei mãe desta reforma importante, sem dúvida, para a legislação que concerne os empreendimentos turísticos. Nós lamentamos que tenha havido, portanto, uma posição tão rejeicionista e de base por parte do Partido Socialista, porque julgamos que algumas das propostas poderiam ser passíveis de ter sido aprovadas. Mas pronto, e portanto não é obviamente nenhum protesto, porque o Partido Socialista tem todo o direito de aprovar, de reprovar aquilo que entender. Nós fizemos com boa fé, no sentido de contribuir para a melhoria, portanto, deste tecido legislativo, e portanto somos aqui confrontados, obviamente, com a força do voto da maioria, que legitimamente o utilizou, mas provavelmente poderia, com um pouco mais de boa vontade, ter ido um pouco mais além e tido acolhido algumas das nossas propostas. Portanto, era só para ficar exarado em ata, digamos, este nosso lamento por uma situação que é legítima, mas que poderia ter sido diferente.
Muito bem, Sr. Deputado Mendes Vota. Fica registado em ata. Se eventualmente desejar juntar alguma declaração escrita, pode fazê-lo, como sabe. Sr. Deputado José Soico, por favor.
Pois, nós também, o conjunto de propostas que apresentámos era na expectativa de, atendendo até à importância da matéria, e àquilo que tem sido sempre as declarações políticas de princípio da maioria do Partido Socialista, procurar debate, procurar consensualizar propostas, procurar integrar, que depois não tem efetivamente correspondência na prática, como se verificou mais uma vez, não é? Isto não é um caso único, infelizmente têm sido várias as situações em matérias bastante complexas e em que se poderia construir soluções melhores e em que a maioria de facto não abre nem sequer em matérias por vezes que são técnicas, mantém por isso simplesmente os textos que vêm do Governo. Portanto, isso preocupa-nos, porque na verdade não nos parece ser esse o papel da Assembleia da República. Pensamos que perdemos todos com esta postura fechada e de bloqueio, portanto, a qualquer integração de propostas da oposição. Nós quero sublinhar preocupação particular com dois dos artigos que estão neste diploma, o artigo 20 e o artigo 48º, na medida em que um deles, portanto, em nome do turismo da natureza, é como nos disse o Sr. Ministro do Ambiente, é meter a natureza dentro dos hotéis, o que é mau. A nossa opinião é muito mau. E diremos mesmo que é inaceitável. E a outra, em relação ao 48º, é, na verdade, com o que está consagrado neste diploma, a possibilidade dos detentores dos empreendimentos turísticos vedarem o acesso à própria população a domínio público. Pensamos que isto é absolutamente inaceitável e aquilo que aqui está, o não ter sido alterado, parece-nos extremamente negativo e a vida mostrar-nos-á quantos casos vamos ter repetidos, como já temos hoje na Meia Praia e outros sítios, onde, na verdade, as vedações vão impedindo os acessos aos locais públicos em nome de um turismo que vamos ver se é o turismo que o país precisa.
Thank you. obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, efetivamente, esta trata-se de uma reforma muito importante para o setor. É uma reforma que é, no fundo, até pedida pelo setor há mais de 12 anos e este decreto que tivemos a analisar ontem com profundidade em termos das propostas que foram sujeitas e que foram feitas tanto pelo PSD como pelo PCP e foram feitas não, e analisadas com profundidade e não com aquela questão de bloqueio, qualquer atitude de bloqueio, mas de validade de argumentos. Não podemos achar, só porque temos argumentos diferentes e visões diferentes sobre as questões, que se trata de uma mera atitude de bloqueio, porque não é essa a atitude do Partido Socialista. A atitude do Partido Socialista é uma atitude responsável, tanto mais que este é um diploma fundador, digamos, e reformador, que todo o setor pedia já há muitos e longos anos, que o setor reconheceu como fundamental e promotor da própria competitividade do turismo português, que, em que foi feito com um fundo diálogo com o setor e em que nós tivemos inclusivamente a oportunidade de ouvir as associações que nos trouxeram um documento e quase que pediram para não mexermos digamos, num diploma que consideravam tinha sido e era e é, aliás, uma mais-valia para todo o setor. De modo que esta é a atitude do Partido Socialista e é a atitude com base nos argumentos, provavelmente também visões diferentes sobre alguns aspectos, como o que diz respeito ao próprio turismo de natureza que o Sr. Deputado do Partido Comunista referiu, mas isso nós entendemos que o turismo de natureza tem que ser entendido como forma de uma tipologia que também admite outras tipologias e não só o facto de estar em determinada zona, porque é um hotel não pode ser designado turismo de natureza. Portanto, nós temos visões diferentes acerca desta matéria e assumimos-la, portanto. E essa é uma questão para nós fundamental. Relembramos também que são os instrumentos de gestão territorial que determinam, face aos interesses naturais e patrimoniais em presença, quais as modalidades de empreendimento turístico admitidos em cada território, e isso deve ser feito nessa base e não noutra. Também quanto ao artigo 48, o PCP propõe a alteração no sentido de salvaguardar o acesso público aos empreendimentos turísticos quando existem coisas do domínio público na área do empreendimento. Nós compreendemos essa preocupação, mas a consagração desta norma afigura-se-nos desnecessária face ao regime e ao disposto no regime geral sobre os bens públicos, onde isso é assegurado. Portanto, Sr. Presidente, estamos perante uma discussão que foi feita com profundidade, com sentido de responsabilidade, e essa é a fundamentação do nosso sentido de voto, sabendo também que tratamos aqui de uma legislação que foi reconhecidamente um avanço para o setor e que, de tal forma, se trata na fundamentação e na adoção de um modelo de certificação de qualidade para os empreendimentos turísticos, baseado nos métodos mais modernos e mais evoluídos e que contribui muito fortemente para a melhoria da competitividade do turismo português. Obrigada.
Depois, Sr. Deputado Hortêncio Martins, a ata registrará a sua declaração de voto. Sr. Deputado Aldeiro Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer que não participei na votação porque me atrasei, mas tive o grato prazer de participar ontem na discussão profunda, acalorada, num só sentido, que eram as posições dos votos contra do Partido Socialista, independentemente da validade das propostas apresentadas. Estou à vontade, não apresentei nenhuma, e com isso poupei bastante tempo, mas posso apresentar o Partido Comunista e dizer que lamento, de facto o documento é um documento, a proposta do Governo é boa, veio de facto trazer ao setor algo, uma regulação e uma certeza jurídica e de procedimentos que, de facto, andava arredada do setor, bem, no bom sentido. Agora, não é isenta de falhas e havia propostas de grande razoabilidade, quer feitas pelo Partido Comunista Português, quer feitas pelo Partido Social Democrático,
e gostava de dizer que as opiniões do CDS lamentamos que essas propostas não tenham tido acolhimento, porque melhorariam em muito o diploma. E vou dar apenas dois exemplos. Por exemplo, o artigo 35, que aquilo são as categorias, o PST fez uma proposta para que a localização fosse, estivesse prevista na lei fundamental, como sendo um elemento fundamental para a classificação do empreendimento de turismo. Parece-me de elementar bom senso ter um hotel à beira-mar, no interior, situado numa reserva ecológica ou não. A localização, como em qualquer estabelecimento comercial, faz parte do núcleo essencial da marca, faz parte do núcleo essencial do projeto. Portanto, é importante. Remeter para a portaria, aquelas coisas que acontecem neste instrumento legal, é que quase tudo vai para tudo o que é essencial, ou muito do que é essencial, vai para portarias. E eu, para dizer que eu tenho razão, li apenas o que diz a Confederação do Turismo Português, que diz que esperam que o diploma entre em vigor, mas que sejam igualmente aprovadas e publicados os respectivos diplomas regulamentares. Ou seja, eles próprios consideram, se não for feita aquilo que ficou de fora, o documento perde muito da sua utilidade. Outro dos aspectos que me parece que o documento, que difere um pouco até os princípios genéricos do documento, que é o de pretender um turismo de qualidade, pretender integrar toda a oferta, pretender até legalizar e bem aquilo que eram camas paralelas. Portanto, nesse sentido, nada a opor. Mas também é verdade que, ao criar um conceito de resort, será aquilo que nós podemos chamar um topo de gama na oferta turística, tem que ter qualidade, procura clientes que pretendem ter alguma reserva e alguma exclusividade no alojamento que procuram. Agora, ter empreendimentos desses atravessados por vias públicas, mais, diz o documento, secundárias, qualquer caminho, não parece ser consentâneo com o princípio da qualidade do resort. Pode ser que isso aconteça, mas isso devia ser alvo de uma apreciação a posteriori, excepcional, porque se trata do enquadramento ou do ordenamento específico. Agora, estar previsto como podendo ser, não faço a menor ideia. Porventura teremos entre a linha do TGV um resort qualquer, poderemos ter eventualmente atravessado por um caminho, não sei se o Val do Lobo será agora, ou o Vila Vita Park, ou até o Like Resort será atravessado por uma linha do caminho de ferro, não faço a mais pequena ideia, mas passa a estar previsto. Não parece muito bom para o turismo, nem muito consentendo para aquilo que é conceito e qualidade. Eu não tive tempo. Eu podia ter trazido um conjunto de reclamações que deram grandes indemnizações, processo no Tribunal Europeu com recursos prejudiciais, em que alguns aspectos feriram a qualidade daquilo que chamava os resorts, nomeadamente os clubes mediterrâneos e outros hospitais, e que nós prevemos agora aqui, não sei com que intenção, confesso, não sei com que intenção. Tenho alguma dificuldade em perceber porque é que se prevê uma questão dessas. De qualquer das maneiras, nós discordamos disso, não esperamos para ver, pode ser que não exista nenhum, mas era só para dar, no fundo, este pequeno sinal. De facto, o Partido Socialista ficou completamente vacinado e completamente insensível a qualquer proposta, mesmo que fosse propostas quase que uma vírgula, um acento, não era aceito, de maneira fica o nosso desagrado contra essa posição, porque sabemos que não é essa a posição do Partido Socialista, às vezes, salvo raríssimas exceções, tem bom senso.
O deputado Helder Amaral ficará registado em ato. Para que efeito, Sr. Deputado? Declaração de voto está feita, a discussão está concluída. Sr. Deputado Hortêncio Martins. Não vamos reiniciar. Peço desculpa. Passemos então ao ponto número 1. O ponto 6 está concluído. Atas 66, 67 e 68. Sugestões para estas atas? Não há sugestões, vamos votar em bloco. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Eu pedia algum silêncio, se fizerem favor. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 444/10. Do PS, estabelece a obrigatoriedade da informação relativa à fonte de energia primária utilizada. Temos aqui propostas de alteração do PS e do PCP. Muito bem. Alteração e aditamento. Comecemos pela por um aditamento ao artigo 2º, que se traduz na adição de um ponto, ponto número 3, que está, todos têm o texto presente. É, Sr. Deputado Jorge Seguro, deseja pronunciar-se, faça favor.
Sr. Presidente, só fazer apenas aqui uma pequena nota. Este diploma que foi aprovado na Generalidade por unanimidade teve na sequência, aliás, de sugestão do relator, do deputado Agostinho Lopes, um grupo de trabalho e também um período de audições em que ouvimos, e penso que não ia falhar ninguém, a Galp, a EDP, a ERSE, a Quercus, a DECO, a Direção-Geral de Energia, e tivemos uma discussão bastante, bastante aprofundada sobre o diploma e entendemos que poderia haver aqui algumas melhorias no diploma, tornando o diploma mais eficaz e também dando aqui mais algum tipo de informação, a possibilidade de informação que já está, aliás, a ser preparada pelos agentes. Há uma alteração que tem a ver com os revendedores de combustíveis, que a possibilidade de substituir essa informação na própria fatura pela possibilidade de ser afixado por litro quanto é que corresponde àquela emissão de CO2 por um lado e também qual é que é o nível de incorporação de biocombustíveis. E, portanto, as propostas que aqui estão são todas sobre isso. Em relação a esta primeira e em concreto, a possibilidade que nas faturas eletrónicas essa faturação detalhada seja indicada através de uma hiperligação ou ligação eletrónica que, aliás, a ERSE vai começar a disponibilizar. E, portanto, era esta a explicação.
Vou anunciar outra vez, uma vez que a gravação não ficou feita e aqui impõe-se que fique. Vamos, portanto, passar à votação da proposta de aditamento do PS para um ponto número 3 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Um novo artigo 3º proposto pelo PS.
Este é um dos pontos que eu tinha referido há pouco, é que este método de emissão seja estabelecido e definido previamente pela empresa fornecedora e comercializadora de energia. Isto facilita, como é evidente, e fica claro, de que, por exemplo, não é o revendedor de combustível que tem de dar essa informação ou que tem de encontrar essa informação, ela é fornecida pelo fornecedor do comercializador. No caso de uma bomba de gasolina da Galp, de um revendedor, é a Galp que tem de dar a informação ao revendedor e ele coloca a informação.
Pedidos de palavra? Não há pedidos de palavra. Votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um novo artigo 4º proposto pelo PS. Sr. Deputado Jorge Seguro.
No fundo é aquela referência, eu penso, há pouco fiz a explicação em relação ao ponto anterior, eles estão de alguma forma relacionados, é que nos postos de abastecimento pode ser substituída pela simples afixação daquela informação. O diploma inicial tinha como princípio de que essa informação devia constar na fatura. Ora, isso levava a uma dificuldade, que era uma dificuldade que todos teríamos, que era de, nos postos, especialmente nos postos de pequena dimensão, ter de estar a ser feito isso por fatura. E, portanto, isso exigiria um sistema informático bastante complexo para dar informação sobre, multiplicada, por exemplo, por 60, por 30, por 40 litros, aquilo que fosse. O que aqui se propõe é que isto seja, através de fixada essa informação, dizendo um litro de gás óleo corresponde a uma emissão de CO2 de X qual é que é a emissão e qual é que é a incorporação de biocombustíveis. Neste caso, em Portugal, que ronda os 3 ou 4%, e é essa a informação que será fixada.
Passamos à votação da proposta de editamento do PS de um novo artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta de editamento de um novo artigo 5º, da autoria do PCP. Tem a palavra, se desejar, o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não deseja.
Ah,
posso apenas acrescentar, isto surgiu-nos no
já está ligado, já está. Já
durante a discussão da possibilidade de outra informação, concretamente a possibilidade, por exemplo, de haver uma informação ligada com os custos, no caso da energia elétrica, dos incentivos às renováveis. Para não ficar essa questão de uma forma taxativa, apesar de tudo, colocava-se isto como uma possibilidade que os comercializadores para já poderiam concordar.
Muito bem, pedidos de palavra. Não se registra pedidos de palavra. Votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos concluído a tarefa da votação. O artigo 3º deve ser renumerado, passará naturalmente ao artigo 6º. Muito bem, concluído o ponto número 2 da ordem de trabalho, passemos à apreciação e votação do parecer referente ao projeto 542, da autoria do PST, promoção e valorização dos bordados de Tibaldinho. O relator deste projeto foi o Sr. Deputado Miguel Gestal, a quem dou a palavra, se o desejar.
Com certeza, Sr. Presidente. Apenas para, de forma muito sintética, descrever o objeto do projeto de lei 542/10, da terceira sessão. É um projeto de lei do Grupo Parlamentar do PPD-PSD, que pretende criar um centro para a promoção e valorização dos bordados de Tibaldinho. Basicamente, é um projeto semelhante ao que já foi aprovado nesta legislatura para os bordados de Castelo Branco, com pequenas diferenças que eu, no relatório, descrevo. E eu gostaria apenas de chamar a atenção dos proponentes para o facto de os normativos legais, entretanto, terem sido alterados, e designadamente no que diz respeito à proposta de integração no... chamava a atenção para as conclusões, designadamente para o ponto 6º, uma vez que a Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas, que é um dos objetos da proposta, foi extinta pelo prazo, transitando as suas atribuições, bem como o Programa para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quer dizer que o articulado da proposta já se encontra desajustado do normativo legal que neste momento já está em vigor. Em todo o caso, Sr. Presidente, apenas dizer que a opinião do relator está também plenamente expressa no relatório, os antecedentes parlamentares de igual forma, o objeto e a motivação dos proponentes também. E quanto às conclusões, se me permitisse apenas de forma lê-las para que fosse claro aquilo que vamos votar. Conclusões. Ponto 1. A iniciativa legislativa, projeto de lei 542/10 da terceira sessão legislativa do Grupo Parlamentar PPD-PSD, foi efetuada nos termos do disposto número 1 do artigo 167 e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. 2. Cumpre os requisitos formais respeitantes às iniciativas, conforme o número 1 do artigo 119, o número 2 do artigo 123 e o número 1 e 2 do artigo 124 do Regimento da Assembleia. 3. Os subscritores do presente projeto de lei pretendem a criação de um centro para a promoção e valorização dos bordados de Tibaldinho, que integra a Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das Microempresas Artesanais e que seja tutelado pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. 4. Para este efeito é proposta a criação de uma entidade de direito público. 5. O financiamento desta entidade será feito através de verbas do Orçamento de Estado e de receitas próprias, apenas não estejam previstos os montantes nem os pesos relativos das mesmas. 6. A Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios das Microempresas, objeto da proposta, foi extinta pelo prazo, transitando as suas atribuições, bem como o Programa para a Promoção dos Ofícios das Microempresas Artesanais para o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 7. Devido à importância da matéria, da necessidade de valorização e promoção dos bordados de Tibaldinho e da participação neste processo de várias entidades e organismos, seria importante efetuar algumas audições, tais como Câmara Municipal de Mangualde, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Associações de Artesãos da Região, Junta de Freguesia de Alcafaz, e pelo que a Comissão de Assuntos Económicos Inovação e Desenvolvimento Regional é do parecer que o projeto de lei 542/10 terceira, que propõe a promoção e valorização dos bordados de Tivaldinho, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para subir a plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. Presidente, de forma sintética, está apresentado.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Há algum grupo parlamentar deseja usar a palavra? Algum Sr. Deputado? Não há preciso de palavra. Passamos a votar diretamente o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns ao Sr. Deputado Miguel Genestal e também ao promotor da iniciativa, que eu reputo de uma iniciativa de mérito, até porque conheço pessoalmente a qualidade dos bordados. Não é uma coisa de sumenos importância, pelo contrário, tem muito interesse e acho que iniciativas destas que valorizam um património que não se pode e não se deve perder, que são sempre de louvar. Passemos ao ponto número 5, número 4, admissibilidade e nomeação do relator para o projeto 549/10 do Bloco de Esquerda, não se encontra presente, portanto, dispensa-se a apresentação que... Dispensa-se, não tem que se dispensar, obviamente. O relator cabe, neste caso, ao PSD. A senhora deputada Rosário Águas pode fazer indicação agora ou logo que tenha possibilidade de fazer, agradeço que comunique com a comissão. O prazo já cai. O prazo cairá em setembro, mas de qualquer maneira, para governo do relator a ser nomeado, sempre diremos que vai cair em... São os 30 dias, não é? Portanto, teremos 3 semanas ainda de setembro, cerca de 3 semanas, para a apresentação deste relatório. Tomar devida nota. Até ao fim de setembro, portanto, início de outubro. Ponto seguinte, apreciação e votação do relatório final da petição 214. Solicita a alteração do regime jurídico, da realização de despesas públicas e da contratação pública. O relator não está presente. É o Sr. Deputado Carlos Poço. O relatório está presente. Se algum senhor deputado deseja usar... Pedia que criasse as condições para podermos ouvir-nos. Senhora deputada Rosário Águas, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta petição foi apresentada por um único subscritor, não tem as assinaturas necessárias para que seja obrigatória a Comissão fazer as audições que se pudessem vir a manifestar importantes, nem tão pouco para subir a plenário. Para além disso, é uma iniciativa que está em boa parte ultrapassada porque o subscritor pede alterações a artigos do Decreto-Lei 197/99, que entretanto foi revogado pelo Governo e substituído por nova legislação. Há algum lapso de tempo aqui na emissão deste relatório que eu queria deixar explicado que o colega Carlos Poço, responsável pela emissão deste relatório, teve que fazer porquê? Porque foram pedidos esclarecimentos ao Governo, que enfim, demoraram algum tempo a vir. E por isso, o que propomos é que esta petição seja arquivada, pelas razões que já expus, porque está ultrapassada e está prejudicada a sua apreciação, e que se dê conhecimento ao peticionário do relatório, e eu acrescentaria neste momento, dando também conhecimento da resposta do Governo aos nossos pedidos de esclarecimento, isto porque o Governo explica que algumas das questões levantadas pelo peticionário foram supridas
com a nova legislação. E, portanto, entendo útil que o peticionário tenha delas conhecimento. Obrigado.
Muito bem, senhora deputada. Pedidos de palavra? Não há pedidos de palavra. Portanto, há adição aqui de um outro ponto. Temos isso em poder da Comissão. Portanto, é execuível a solicitação da senhora deputada Rosário Águas. Vamos votar também com os dois pontos que têm aí à vossa frente no parecer, mais o ponto. Portanto, com este acrescento no ponto número 2. Portanto, que se dê conhecimento do teor do relatório e que o relatório seja acompanhado com as respostas do Governo pedidas pelo relator. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 6 já está resolvido, já foi votado. Ponto número 7, votação da redação final da... Isto é uma proposta, não? 192/10. Trata-se de fazer uma alteração... Atenção, senhores deputados. Uma alteração do título da proposta 192/10. Que passa a ter uma redação diferente, conforme podem comprovar nos textos que vos foram distribuídos. Apenas se refere à alteração, esta alteração apenas se refere ao título e deve informar-se a Comissão de que ela só é possível se merecer unanimidade de todos os deputados da Comissão. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Águas.
Era só para pedir um esclarecimento, Sr. Presidente, porque esta proposta de lei foi apreciada e votada em plenário. Aquilo que aqui ocorreu na Comissão foi a apreciação e aprovação do relatório sobre a proposta de lei. E o que eu não estou a compreender é, então, porquê que agora a Comissão vai votar uma alteração a uma proposta de lei que nunca aqui foi votada? Não, se não se importasse de explicar...
Caso contrário, remeteremos isso a plenário. Trata-se da alteração do... Trata-se da alteração exclusiva do título da proposta de lei. E esta alteração tem a ver, se tiverem o regimento e se me puderem acompanhar, aliás, está transcrito na informação que foi facultada a todos, a redação final dos projetos e propostas de lei aprovados incumbe à Comissão Parlamentar competente. Portanto, é a competência desta Comissão, como há da parte do... Isto foi solicitado em plenário, não foi pelos serviços de apoio ao plenário. Uma alteração cuja... Enfim, não altera nada de significativo, conforme se pode ver. Sra. Deputada Rosário Águas. Deputado Almeida Henriques,
estamos
também
aqui em cima.
Eu
da hora.
Eu aqui algumas dúvidas, mas podemos ler.
Não, é porque aquilo que estávamos a perceber.
A justificação do serviço está aí.
Está bem, mas não para a questão que
claro.
Nós estamos aqui a ter. Que é, o PSD teve um determinado sentido de voto em plenário sobre esta proposta de lei, não é? E é, estamos a tentar aqui perceber com rigor se aquilo que agora nos é pedido é uma votação sobre a substância do diploma ou se é uma votação sobre...
Absolutamente, formal. Senhor Deputado, de modo nenhum. Trata-se de eliminar uma redundância.
Ok.
Exclusivamente. Agora, repito, Sr. Deputado Rosário Águas, mesmo para excluir a redundância, se não houver consenso, não há votação. Sr. Deputado David Martins.
Não, era só... Depois de todos os esclarecimentos do debate que foi feito, era só para dizer que nós não encontramos qualquer oposição, porque, de facto, isto é só para retirar uma redundância que estava na fórmula inicial. Portanto, daremos o nosso voto favorável.
Bem, então está esclarecido que se trata apenas de uma questão técnica proposta pelo Serviço de Apoio ao Plenário. A competência da Comissão pode fazê-lo e deverá fazê-lo se houver, e apenas se houver, consenso. Parece que é isso que se registra. Vamos votar, então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Deve informar-se serviços. Ponto número 8. A apresentação e apreciação do relatório do Grupo de Trabalho dos Pequenos Produtores. O relator é o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. O relatório foi apresentado a todos, agora distribuído. Apresentado ou distribuído. Sobre esta matéria. Tudo bem, Sr. Deputado. De qualquer modo, darei a palavra ao relator, depois os grupos parlamentares decidirão em conformidade se temos ou não temos condições. Mas o grupo de trabalho executou o seu trabalho, penso que todos os grupos têm representantes nesse grupo de trabalho. Vou dar a palavra ao relator. Faça
o favor. Sr. Presidente, o relatório foi distribuído a todos os membros do grupo de trabalho e aos serviços da Comissão na segunda-feira. E foi há pouco feita a última discussão no grupo de trabalho, que reuniu às 9:30. Eu, de qualquer forma, propunha que este ponto pudesse ser o último ponto da nossa ordem de trabalho.
Há consenso para que transite para o último ponto da ordem de trabalho? Sr. Deputado Almeida Rico, se desejar tomar a palavra, pode fazer.
Eu acho é que a importância deste relatório e a sua dimensão implica que os grupos parlamentares tenham tempo para poder estudar, para discutir de uma forma séria. Ora, um relatório que nos é entregue às 10:30 não pode ser hoje discutido nesta reunião, Sr. Presidente. Como é óbvio, não é? Apesar de ser objeto de um trabalho meritório de um conjunto de colegas que fizeram parte deste grupo de trabalho. Ora, por acaso é um tema que me interessa fortemente e que interessa a muitos de nós, mas que não estou neste momento preparado para discutir em especialidade uma coisa que ainda não li.
Não é? Sr. Deputado Almeida Henriques, muito bem. Sr. Deputado Jorge Seguro.
Sr. Presidente, então eu posso fazer a apresentação do relatório agora. E volto a reafirmar desde já o seguinte, é que este relatório foi distribuído aos serviços da Comissão e ao Grupo de Trabalho, de qual todos os grupos parlamentares têm representantes, na segunda-feira. E, portanto, há documentos que nós hoje já discutimos aqui, que foram documentos que chegaram já depois disso. E, portanto, há aqui qualquer questão que incomode algum grupo parlamentar. Mas eu acho que esta discussão deve ser feita hoje, tanto mais que o prazo terminava precisamente, já terminou aqui há uns dias, na semana passada, o prazo para a apresentação do relatório.
Sr. Deputado Jorge Seguro, o relatório foi entregue aos serviços da Comissão segunda-feira, ontem, com o pedido de que... anteontem, hoje é quarta, com o pedido que não fosse distribuído a todos os deputados, uma vez que havia coisas pendentes, suscetíveis ainda de alterações... E, portanto, que é o facto é que o relatório se encontra pronto hoje. E é hoje que os seus deputados têm conhecimento do relatório. Há uma regra na Comissão que vem sendo seguida e que merece o consenso, tem merecido o consenso de todos e pode ser quebrada se houver um consenso que se gere para a quebrar, que é os relatórios, Sr. Deputado Rosário Alves, pode ouvir com atenção. Os relatórios devem ser apresentados até sexta-feira da semana anterior à realização das reuniões da Comissão, coisa que não se verificou com este relatório. Portanto, só se houvesse consenso de todos os grupos parlamentares é que nós iríamos quebrar essa regra que estabelecemos entre nós, certo? Nada impede que haja uma apresentação deste trabalho. Agora, o que não podemos é votá-lo. Portanto, o Sr. Deputado Jorge Seguro decidirá em conformidade com as explicações que acaba de ouvir.
Sr. Presidente, a minha proposta é que então a Comissão reúna amanhã para apreciar este relatório.
Sr. Deputado, não sei se teremos condições para reunir amanhã.
Sexta-feira à tarde, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não vamos abrir aqui uma grande discussão sobre isso. Temos que considerar que a Comissão tem a obrigação de ultimar este trabalho, uma vez que o prazo terminou. Portanto, se eu estou a ser rigoroso relativamente às regras que estabelecemos entre nós, e acho que deve sê-lo, também temos que levar em conta que temos que ultimar um trabalho que nos propusemos concluir num determinado prazo. E, portanto, amanhã, quinta-feira ou na sexta, a Comissão deve reunir para resolver e para apreciar e votar este relatório. Agora, eu ia sugerir que deixassem isso à mesa da Comissão e ao Presidente da Comissão para ver qual é a disponibilidade de todos, fazendo uma consulta prévia, a fim de marcarmos uma reunião onde todos possam estar presentes. Pedido palavra do Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, eu só posso, só posso e só quero perceber esta pressa de aprovar isto para não ser para setembro, depois de férias. Porque se o deputado Afonso Candal tivesse participado nas reuniões do grupo de trabalho, porventura não faria essa observação, mas poderia, porque os colegas seus em alguns momentos apareceram. Normalmente aparecia só dois, mas havia momentos que apareciam cinco, seis, e portanto não havia impedimento nenhum que o senhor deputado pudesse participar no grupo de trabalho. O que eu estranho é que, por exemplo, foram aprovados, exatamente, como vê, era uma questão de ter gosto pelos produtos tradicionais e a proteção dos produtos tradicionais e não pelo número político que o Partido Socialista se prepara para fazer, porque essa é a realidade. Porque eu estou em condições, o CDS está em condições de discutir hoje este relatório e de o votar hoje este relatório, não sem antes dizer que foi aprovado pelo Grupo de Trabalho a audição de uma técnica da ASAI e que até hoje não tem resposta se é para ouvir ou não e já temos o relatório para aprovar. Se há pressas, eu percebo as pressas. Aliás, bastou ver a imprensa ontem para perceber as pressas. Mas que os grupos parlamentares, e hoje, e portanto, eu terei... Eu não faço pouco política com base nos jornais e ligo muito pouco aos jornais. Preocupo mais com os produtos tradicionais e não com o número. E portanto, este relatório e estas propostas pecam por defeito. Julgo que o Grupo de Trabalho para não poder fazer um trabalho muito mais eficaz e muito mais profundo. Mas o Partido Socialista não quis constrangimentos políticos e não quis ouvir muita gente que diria algumas verdades inconvenientes ao Governo. E, portanto, tem pressa que o relatório seja aprovado para ver se passa mais depressa pelo assunto, se se faz um número político. Agora, eu acho que, de facto, os grupos parlamentares devem olhar para este relatório com cuidado, lê-lo, perceber o alcance e as propostas que aqui estão e as lacunas que este próprio relatório apresenta e, portanto, discuti-lo. Se tiver que ser em setembro, que seja, mas que seja uma discussão séria para que, de facto, se possa, uma vez por todas, proteger os produtos tradicionais, as empresas artesanais e as produções de pequena dimensão. Estamos a falar de um setor importante para a economia portuguesa. Se o Partido Socialista resolveu ouvir só quem interessa, excluir quem não interessa, fazer o relatório e tentar aprovar o mais rapidamente possível, eu tenho uma posição e votaremos. Eu reservo depois o grupo parlamentar do CDS para tomar as iniciativas que entender necessárias e convenientes sobre a matéria.
Sr. Deputado Almeida Henriques.
Sr. Presidente, é só para, em nome do grupo parlamentar do PSD, rejeitar juízos de valor que sejam feitos sobre a atuação dos grupos parlamentares. Porque eu acho que nós estamos todos aqui com uma perspectiva positiva, sempre estamos, e portanto, qualquer juízo de valor de qualquer situação encoberta, nós rejeitamos liminarmente. A única coisa que nós propusemos foi que, efetivamente, precisamos de tempo para ler este documento, para poder aprovar este documento com a certeza daquilo que estamos a fazer. Estamos a tratar de um assunto que afeta a vida de muitas pessoas. E, portanto, aquilo que eu sugiro é que, dentro das competências do Sr. Presidente, marque uma reunião para amanhã. Não vejo problema nenhum, porque entre hoje e amanhã permite-me, a mim e aos meus colegas, ler o documento. E que, de facto, isto possa ficar votado antes do término da sessão legislativa. Sexta-feira à tarde não me parece o mais indicado, porque eu penso que todos os senhores deputados gerem as suas agendas em função da agenda parlamentar. Eu, por exemplo, já tenho quatro compromissos marcados para sexta-feira à tarde. Se os outros senhores deputados não têm, enfim, sorte a deles. Mas, portanto, eu sugeria que se tivesse que marcar uma reunião, o fizesse para amanhã, se possível.
Eu pergunto aos grupos parlamentares, podemos fazer a reunião na sexta-feira antes do plenário? Há oposição de algum grupo parlamentar antes do plenário? Antes do plenário. 9 horas, podem aceitar as 9 horas? Sr. Deputado Cristina Lopes, com certeza. deputado Agostinho Lopes está esclarecido o assunto. Sobre. Não vamos, Sr. Deputado David Martins, com todo o respeito, não vamos fazer derivações e entrar em discussões à látere. Peço-lhe o favor. Sr. Deputado Agostinho Lopes, esse constrangimento não existe. Vamos, portanto, pode, portanto, aceitar as 9 horas. Vamos marcar a reunião para as 9 horas da manhã. Considere que a convocatória está feita. No entanto, ela vai ser expedida para todos os deputados que puderem, se desejarem estar presentes. Às 9 horas de... Perdão, sexta-feira. 9 de sexta-feira.
Presidente.
Perdão? Nove horas, senhor deputado. 9 horas.
Mas é só para dizer que dispensamos ironias.
Agora, já agora, senhor deputado Jorge Seguro, sem ironia, o presidente da comissão também vai gostar de ler o relatório. Ponto número 9. Proposta de plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. É o orçamento, está aqui, não. Plano de atividades. Pedidos de palavra. Integra todos os contributos recebidos, quer do PS, PSD, PCP. Há um pedido de palavra, Sr. Deputado Miguel Genestal. Faça o favor.
Sr. Presidente, apenas para transmitir ao Sr. Presidente que na sequência das preocupações que ontem me foram transmitidas, a Subcomissão de Agricultura hoje de manhã fez os acertos que julgo que são necessários para acolher as preocupações do Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Mendes, volta-se a desejar sobre o contributo do turismo. Sim.
Sr. Presidente, este plano também foi discutido... Não, não, de maneira nenhuma. É só para explicar que o plano de atividades que foi sugerido e proposto pela Subcomissão de Turismo foi alvo de uma profunda discussão interna, portanto, e com muitos contributos dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, ele fala por si. Há, digamos aqui, até um reforço daquilo que foram as tipologias de intervenção da Subcomissão, quer ao nível das visitas exteriores, quer ao nível das audições, quer ao nível do acompanhamento de determinados trabalhos, ao nível do acompanhamento da atividade governativa e de determinadas entidades, de um reforço do número de audições com as entidades do setor privado. Portanto, vem na lógica do que anteriormente foi feito, mas eu diria que temos um final de legislatura bastante mais reforçado e, portanto, estou convencido que vai ser um bom contributo para o prestígio desta Comissão.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Benda. Sobre a proposta do Grupo de Trabalho Têxtil.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se ouvem, mas vou tentar falar mais alto. Portanto, o Grupo Têxtil não teve a oportunidade de se reunir, mas tentámos fazer uma conciliação via mail das diferentes sugestões e propostas para integrar este plano de trabalho para o próximo ano. Fundamentalmente, o objetivo deste ano, desta próxima legislatura, é fazer um pouco o follow-up do que foi um conjunto de recomendações que integrava o relatório do grupo que funcionou na primeira e na segunda sessão legislativa e aprofundar algumas áreas que naquela altura reconhecemos que não ficaram tão cobertas, designadamente o problema da subcontratação e das pequenas e médias empresas. Estas áreas eram de qualquer maneira objeto da atuação do diagnóstico que estava como tema principal do grupo de trabalho inicial, só que, de facto, digamos que, se calhar, o tipo de audições que promovemos não conseguiram mobilizar esse tipo de operadores do setor. Vamos procurar, nesta sessão legislativa, tentar abranger mais esse grupo de produtores, pequenos e médios produtores têxteis. E outra grande área de atuação, digamos que nossa vertente, é acompanhar os desenvolvimentos que estão a ser feitos no têxtil em termos de vanguarda de inovação e de desenvolvimento de mais tecnologia associada ao têxtil, reconhecendo que esse será com certeza o futuro do setor e a possibilidade de garantir a sustentabilidade do têxtil português. Portanto, eram estas grandes áreas de intervenção, é um conjunto de vastas audições. Eu, por acaso, o deputado Agostinho Lopes, creio que não concordou comigo, mas a minha ideia é que este grupo este ano não se deslocasse fora, porque vi que há muitas deslocações da Comissão e achei que não fosse, que era melhor não reforçar esse tipo de deslocações, e o objetivo era criar aqui um grande evento no Parlamento para também responder um pouco o que foi uma solicitação do setor. O setor, relativamente ao primeiro grupo de trabalho, considerou que a nossa atuação tinha sido muito importante porque se tinha deixado de falar mal do têxtil. E agora desafiaram-nos a pôr-nos a falar bem do têxtil, portanto, falta só falar bem. Nós achamos que talvez conseguíssemos trazer, falei com o CITER e eles estão disponíveis, para trazer aqui uma grande mostra do que é a inovação no setor têxtil e mostrar que o têxtil hoje e para sobreviver em Portugal deixou de ser fazer t-shirts, mas todas as aplicações têxteis em novas tecnologias que vão desde a aeronáutica à parte de segurança do indivíduo, etc. Aliás, este tipo de investimentos que estão a ser desenvolvidos cá nos nossos centros tecnológicos cruzam com um grande programa que também a comunidade está a tentar desenvolver nos próximos 10 anos. E, portanto, era esta dupla vertente que o trabalho do grupo se pretendia adversar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Estamos em condições de votar. Antes, gostaria de vos informar que o que falta é fazer uma calendarização destas ações e informo-vos a título particular que o orçamento, enfim, não digo que seja rigoroso ao cêntimo, mas enfim, com bastante proximidade, será de 170 mil euros, cerca de 170 mil euros o orçamento previsto para a execução das atividades da Comissão para a próxima sessão legislativa. Vamos, portanto, votar um pouco acima daquilo que estava programado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos, então, pode fazer uma declaração de voto, Senhora Deputada, ou se desejava fazer alguma proposta e se houver consenso até podemos dar-lhe acolhimento. Diga.
Fez outra alteração no plano que já foi distribuído hoje. Eu preciso distribuir novamente o plano da agricultura. Não sei se é aquilo que está ali.
Há uma alteração ao plano da Subcomissão da Agricultura que vai ser distribuída e é uma alteração que implica alguma redução dos gastos que estavam previstos inicialmente.
Sr. Presidente, posso?
Sr. Deputado Miguel Genestal.
É só para em jeito de graça? Só em jeito de graça, uma vez estamos aqui neste intervalo. Já combinámos entre os deputados da Agricultura para pouparmos nos custos. Quando tivermos almoços, vamos prescindir do almoço e levar uns farnéis.
Sr. Deputado Rosário Águas.
Enfim, a sugestão que eu queria fazer era só uma coisa de pormenor, se concordarem, que é no ponto 8, relativo às visitas de trabalho.
Eu queria que todos seguissem, uma vez que trata-se de uma alteração, não é, Sr. Deputado?
Era uma pequeníssima alteração, se concordarem.
Se todos puderem dar acolhimento, talvez mereça consenso, diga, Sr. Deputado.
Sim, vamos ter.
Página, é o ponto número 1.
É no ponto 8.
Sim, visitas de trabalho.
É o ponto 8.
Só um momento.
O que eu sugeria era que esta apreciação do tema dos biocombustíveis, está aqui prevista uma visita ao Porto de Sines e à refinaria de Sines, que eu propunha era que também fosse prevista uma visita a uma das fábricas produtoras de biocombustíveis. Acho que fazia todo sentido. Sim?
Merece acolhimento da Comissão. Fábrica de biocombustíveis.
Era isso. É porque o que está aqui previsto, não é? É para tratar Não é na agricultura. Também tem a ver...
Visitas de trabalho, ponto número 8. Ponto 8. Sr. Deputado Miguel Gestal. Só um bocadinho. Atenção, por favor. Ponto 8. Onde se lê gás, Porto de Sines, já votámos, portanto, só se houver consenso é que será acolhido, penso que pode ser acolhido.
Muito de uma fábrica de
gás por tecidos e biocombustíveis, acrescentar a visitar uma fábrica de biocombustíveis. Muito bem. Está o... Sugestão não. Está o acolhimento, há o acolhimento da parte da comissão.
Martim Ferreira, já vamos no tecido. Duas vezes à mesa.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Há cinco fábricas, duas vezes à mesa.
Mantém-se. Visita ao Alentejo. 8-4. Iremos ao Alentejo. É um conjunto de temas que está aí, mas tem a ver com a visita ao Alentejo. Sim, mantém-se, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Que não subsistam dúvidas, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Essa visita vai efetuar-se com a indicação aí de alguns temas, mas vai realizar-se e tem que ser preparada pela Comissão, Sr. Deputado Agostinho Lopes. O senhor dará o seu contributo, com certeza. Sr. Deputado, não retira nada à capacidade que a Comissão tem de preparar um programa para a visita ao Alentejo. Sr. Deputado Ventura Leite.
Sr. Presidente, é só para sugerir que fique aqui uma nota, um número com a menção dos grupos de trabalho da Comissão o que eles têm para fazer. Portanto, os prazos que têm que cumprir. Eu falo, por exemplo, de dois grupos de trabalho, que é o do setor automóvel e da energia e o das contrapartidas. Portanto, apenas sugiro que fique...
Será acrescentado o registro? Já está no cabeçalho do plano, aliás. Não sei se é necessário repeti-lo.
Eu só sugiro que...
Sim, não se nomeiam, mas...
Se nomeiem...
Está aceito, Sr. Deputado, está aceito. Vamos nomear os grupos de trabalho que estão aprovados no âmbito da Comissão. Ponto seguinte. Deste ponto fazem parte a deslocação, uma deslocação do Sr. Deputado Miguel Genestal, uma visita de trabalho da Subcomissão de Turismo ao Norte e uma visita de trabalho da Subcomissão de Turismo à Madeira. Ora, relativamente a estas matérias e a outras, os relatórios... Srs. Deputados, é certo que estamos no fim, pedia-vos mais um pouco de paciência para terminarmos em ordem os nossos trabalhos. Portanto, se algum dos deputados que participou nestas iniciativas desejar tomar a palavra, pode fazê-lo. Sra. Deputada Teresa Venda, faça o favor. Pedia que se fizesse, que se criassem condições para... Sra. Deputada, poder ser ouvida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Subcomissão de Turismo realizou duas visitas na sessão legislativa anterior, uma à Norte e outra à Madeira. Vamos apresentar hoje estes dois trabalhos. Esta deslocação ao Norte, à Região Norte, Porto e Norte de Portugal, já foi realizada em 22 e 25 de setembro de 2007. Houve um certo atraso na conclusão deste relatório, mas fizemos questão de acabar ainda na sessão legislativa. Na capa do relatório, que é bastante extensa, não vou-vos amassar desenvolvê-lo muito, eu registrei esta frase que foi de um empresário local e que penso que retrata um pouco o ambiente que nós fomos encontrar nos empresários do turismo nesta região. Portanto, um dos empresários sintetizou assim o seu objeto e, digamos, que a sua estratégia de atuação. Estamos todos no caminho da qualidade, queremos distinguir-nos no caminho da excelência. Esta frase, eu creio que relata um pouco o ambiente que nós encontramos de um conjunto de operadores que estão no setor e que estão numa perspectiva bastante positiva. Foi, creio que, das poucas deslocações que eu fiz no âmbito do trabalho parlamentar em que nós não sentimos queixas. As pessoas estavam, digamos que, a aceitar os desafios que estavam a ser postos face a um conjunto de desenvolvimento local que eles sentiam tinha sido feito em termos de investimento em grandes vias, que tinha aberto perspectivas não só de ligação do Norte de Portugal com o norte de Espanha e com as zonas limítrofes, com o norte de Espanha não é bem, com as zonas limítrofes espanholas, e bem como a possibilidade de, por exemplo, a zona de mais interior de Trás-os-Montes hoje ter uma via de acesso à zona litoral. Estas grandes vias, digamos que também abriu caminhos de perspectivas positivas para estes operadores. E todos eles, e o conjunto de empreendimentos que visitámos, e alguns deles que estavam ainda a ser desenvolvidos, se verificava essa abordagem bastante positiva e os desafios que com quem eles se confrontavam eram todos assentes naquilo que, digamos, que é o grande desiderato para o desenvolvimento do país, que era na melhoria da qualidade do serviço prestado, na inovação dos produtos oferecidos aos seus clientes e na grande valorização que davam à capacidade de formação dos operadores. Agora, estes pontos positivos não afastam algumas lacunas que genericamente que atravessaram todas as reuniões que nós tivemos. Que, designadamente, que tem a ver com a sinalética em termos de turismo, quer a sinalização das estradas. Isto foi transversal em todas as regiões, desde o Minho e a Bragança, todos os operadores sentiam que nós tínhamos que fazer um esforço de melhoria da sinalética. A preocupação deles em nos transmitirem foi o facto de este tipo de atuação estar diversificado por diversas entidades e haver dificuldade em coordená-las. Portanto, foi um desafio que fizeram ao Parlamento, era de tentarem desenvolver alguma iniciativa nesta área. Depois, em termos da formação, na zona há escolas de formação de hotelaria bastante boas, elas têm qualidade excelente. Aliás, nós visitámos a Escola de Hotelaria de Laneco, que tinha a Comissão de Economia, tínhamos a oportunidade de visitar enquanto estava ainda em construção, agora já estava em plena elaboração. E, portanto, e os operadores, eles próprios sentiam e diziam-nos a importância que havia na formação. Uma lacuna que eles registavam, que era a dificuldade em que havia de pôr os estudantes de hotelaria em estágio em unidades de hotelaria de qualidade. Resta dizer que, em termos de parque de hoteleiro, aquela zona, uma oferta é bastante razoável face à ocupação. Um déficit que há na exploração desta área do norte de Portugal tem a ver com o facto da estadia média ser muito curta, à volta de 2 dias, e qualquer um dos operadores reconhecer que, com os investimentos que estão a ser feitos em termos da construção agora de grandes unidades hoteleiras e de todas de 5 estrelas ou superior, exigia que houvesse maior oferta de produtos culturais. E, portanto, esse era um dos desafios que eles nos lançaram e, designadamente, houve informação de que havia já candidaturas para parques temáticos, tudo na lógica de oferecer maior atratividade aos turistas, no sentido de lhes garantir maior permanência na zona. Esta zona é uma zona privilegiada, basta dizer que tem três áreas que estão reconhecidas como de interesse patrimonial mundial e tem próximo também Salamanca, que faz 4 zonas reconhecidas mundialmente pelo seu interesse cultural. Eu acho que não queria amassar-vos mais tempo. Quem estiver interessado, pedia-vos para ler o relatório. Só iria concluir dizendo que a ADTURNE, que foi a entidade ADTURNE que nos convidou, de facto preparou um programa de 4 dias que foi muito extenso, portanto nós tivemos a oportunidade de contactar com todos os operadores locais em termos de câmaras, dos grandes investidores, portanto, projetos PIN que estão em curso, e tivemos face a essa, digamos que grande coordenação e planeamento da nossa deslocação, tivemos ainda a oportunidade de, nomeadamente, contactar com a Câmara de Leixões e conhecer também mais um dos projetos que poderia ser um projeto âncora de desenvolvimento regional que tem a ver com o Central de Cruzeiros. Portanto, em termos da região norte, o grande aeroporto do Porto, o Central de Cruzeiros e eventual ida para lá de uma via férrea, um TGV, ou de uma via férrea de grande velocidade, creio que vai ser, digamos, que o complemento para um grande desenvolvimento desta zona. E acho que deixo aqui, porque já não estou para me ouvir.
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Não, já acabei. Com atenção.
Houve apenas aqui uma ligeira distração, porque tínhamos aqui samba.
Pois, exatamente.
Na gravação também. Se desejar prosseguir, pode fazê-lo.
Eu creio que já sentiria curiosidade. Eu desafio-vos a ler o relatório.
Sr. Presidente,
creio que está
a brevidade possível.
Já agora só...
Tentarei ser muito breve, já que não está cá nenhum dos relatores do relatório sobre a visita à Madeira, que foi uma visita bastante recente. Ah, perdão. Eu peço imensamente. Estava já aí há bocado.
E a sobre esse relatório que ia pronunciar-se. Pode fazê-lo também, mas tanto...
Não, eu até agradecia que fosse o relator que o fizesse, porque eu tenho uma reunião que tem que me ausentar.
Mas no ponto imediatamente a seguir.
Ó, Sr. Presidente, o meu problema é que eu tenho que me ausentar. Tenho uma reunião anterior.
Vamos voltar imediatamente.
Não, e eu iria, portanto, deixar totalmente nas mãos do relator, dizendo apenas que é um relatório que expressa muito bem aquilo que lá se passou. E, portanto, ninguém melhor do que um dos relatores, que foi, aliás, o principal redator, o nosso colega Maximiano Martins, que, para exprimir exatamente o conteúdo do relatório, eu peço desculpa, mas tenho mesmo que mal.
Obrigado, Sr. Deputado Mendes. Volta. Vamos votar o relatório da Subcomissão Parlamentar de Turismo à Região Norte. Uma vez que tem um vasto conjunto de conclusões, algumas delas configuram, são mesmo recomendações ao Governo, impõe-se que a Comissão vote o relatório. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado, será enviado naturalmente às entidades governamentais que tutelam o setor. Passemos então ao relatório sobre a visita de trabalho à Região Autónoma da Madeira. Sr. Deputado Maximiano Martins.
Sr. Presidente, quero, além de partir os copos, quero registar com agrado a... O regresso a uma comissão do qual me ausentei durante um período curto, nem suplente sou.
É um prazer vê-lo de novo, Sr. Deputado.
Porque sou suplente até ao final desta sessão legislativa. Deixei de ser suplente da Comissão de Assuntos Económicos para ser da Comissão de Obras Públicas, por causa de um documento em particular de transportes aéreos. Bom, a visita à Madeira. O que há a registar... enfim, penso que é unanimidade. Primeiro, é a extrema cordialidade com que as coisas passaram, o contacto com todos os atores institucionais, económicos, sindicais, decorreram num contexto num ambiente de grande cordialidade e de grande abertura. Algumas das conversas foram muito interessantes do ponto de vista da abertura ao sublinhar problemas. Recordo, por exemplo, a Associação Turismo Rural, que é uma associação empresarial que levantou um conjunto de problemas muito interessantes. É a mesma associação, o Conselho Empresarial da Madeira, que é um conselho empresarial muito ligado, meios muito ligados ao poder regional, mas que teve, apesar de tudo, uma conversa muito aberta com o grupo. Logo que tudo somado, acho que as coisas foram muito positivas. Nós colocámos no relatório não só as questões que nos foram colocadas, e chamo a vossa atenção para as questões colocadas pelos nossos colegas da Assembleia Legislativa da Madeira, deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, há um conjunto de questões que colocam e que poderão verificar num ponto próprio. E chamo também a vossa atenção para as observações finais. Para ser rápido, as observações finais incidiram sobre a liberalização do tráfego aéreo da Madeira, que foi a situação mais controversa que nós encontramos na visita. Ou seja, toda a gente, em todo o momento, nos disseram a liberalizaram por vontade do Governo Regional e por decisão do Governo Central, liberalizaram as ligações para a Madeira e não acautelaram o tempo de transição enquanto não houver concorrência, entrar nova concorrência. O que é verdade e justo, e coloca designadamente um problema aos residentes, mas devo dizer que nem comunicado há dois dias, a EasyJet acaba de anunciar a entrada na Rota Madeira-Lisboa, e aconselho toda a gente a ir a EasyJet.com e comprar idas à Madeira por aí 60, 70 euros. Ida e volta. O que para um residente significa uma viagem gratuita. Bem, mas isto é um acontecimento há dois dias. No essencial, nós analisámos isto à luz do turismo e não do residente, e à luz do turismo nós expressámos a subcomissão de turismo, transmitir à Comissão de Obras Públicas a nossa posição favorável ao processo de liberalização, na medida em que seria geradora de maior tráfego para a área, para a Madeira, e está à vista. Pois analisámos vários aspectos do turismo da Madeira e do Porto Santo. Apenas duas ou três coisas. O turismo da Madeira é centenário, ou bicentenário, tem mais de 200 anos, é um turismo maduro, é um destino que é um ativo e uma imagem importante, tem uma imagem importante nos mercados internacionais, em particular nos mercados nórdicos, mas que tem sofrido uma erosão própria, por um lado, da concorrência, porque a concorrência no turismo internacional é uma concorrência fortíssima, há destinos bons e a bom preço e de enorme qualidade mesmo, e há uma evolução do ponto de vista de preço, há uma tendência de preço na Madeira preocupante para quem analisa com mais cuidado o fenómeno da Madeira. Questões de promoção, evidentemente a ideia de que a Madeira não fica imune aos problemas económicos internacionais e, portanto, isso trai incidência no turismo. Relativamente ao Porto Santo, dedicámos talvez mais parte do relatório, agora verifico que é um bocadinho mais longo o Porto Santo que a Madeira, que é injusto do ponto de vista da geografia e da medida, porque é minúsculo face à Madeira, mas enfim. E levantamos várias... Nós encontramos dois ou três problemas. Encontramos uma volumetria de construção que nos deixou a todos preocupados, todos os participantes dos dois partidos, PS e PSD. Encontramos nos agentes locais uma pouca afinação estratégica no sentido do produto Porto Santo não está suficientemente afinado sobre aquilo que se quer vender, sendo que o Porto Santo tem potencialidades de praia, mas sobretudo de turismo de saúde, turismo familiar, turismo de bem-estar. Este conceito da juventude de mais bem-estar encontra eco na Madeira, uma juventude menos jovem, mas enfim, enquanto é que na Madeira. Questões ligadas à promoção e o problema que o Porto Santo tem, que não tem a Madeira, que é a sazonalidade. Enquanto a Madeira, tradicionalmente, tem um turismo todo o ano, e de antes, inclusive, mais no inverno do que no verão, e agora estabilizado, com o mercado nacional e com o mercado espanhol, estabilizou o verão. O Porto Santo tem uma fortíssima sazonalidade. Aqui são 3, 4 meses, um mês fortíssimo e depois 3 meses menos fortes e o resto fraco. E como todos sabemos, em turismo isso paga-se caro, isso paga-se muito caro do ponto de vista dos empregos, dos custos, das práticas comerciais, da promoção, do retorno do investimento, tudo isso torna mais complicado. Portanto, tudo dito, penso que foi uma visita que valeu a pena, enfim, tendo nós a noção que a nossa capacidade de intervenção legislativa em matérias que estão no essencial regionalizadas é limitada, mas acho que cumprimos o nosso papel e dignificámos a Subcomissão de Turismo, a Comissão de Assuntos Económicos e a Assembleia da República.
Muito bem, estamos em condições de votar. Votemos. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade, recebo naturalmente os relatores pelo excelente trabalho que produziram. Serão enviados os dois relatórios às entidades da tutela e também aos interessados. Penso que a Subcomissão de Turismo já terá tomado esta iniciativa, mas ao Governo compete à Comissão enviar. Diga-se.
Permita-me uma palavra final, por ser justo, nós fomos acompanhados com grande eficiência e competência pelo Secretariado da Subcomissão e da Comissão.
Está a nota feita. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Termina aqui a nossa reunião. O senhor deputado fez-me sinal que não deveria usar a palavra e eu agradecia-lhe muito, uma vez que tenho uma reunião com o Presidente da Assembleia que estava marcada para as 11, estava todo satisfeito,
é só
mas tem que ser votado.
Só isso.
Ah, mas o sinal de que não desejava intervir, mantém-se. Muito bem, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. Sr. Deputado, sexta-feira às 9 horas, ponto único da ordem.
Do gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, dando-nos indicação da lista dos projetos PINA. E aquilo que eu queria propor era que fosse naturalmente agradecido ao Ministro dos Assuntos Parlamentares este envio, mas pedir-lhe agora adicionalmente, no que diz respeito aos projetos com a questão com indicação de fim, traço, acompanhamento, nos pudessem ser dadas informações adicionais, que eu passaria a dizer. O prazo de arranque desses projetos. 2, o valor da comparticipação financeira atribuída pelo Governo ao abrigo do contrato de programa, caso ele exista. 3, se o projeto foi candidato ao CREN e qual a comparticipação. Portanto, era neste sentido. Eu estou a propor isto à Comissão porque isto está a ser tratado no âmbito da Comissão. E por isso. Muito obrigada. E estes que eu pedi relativamente apenas àqueles que estão com a indicação de fim. Obrigada.